Muito obrigada, senador Donizete, senhoras, senhores. Senhor presidente, antes de tratar dos assuntos que me trazem à tribuna, quero aqui registrar a minha preocupação e, ao mesmo tempo, destacar o acerto da definição no dia de ontem da aprovação, senadora Lides, de uma comissão para acompanhar as negociações entre governo do estado do Paraná e os professores daquele estado. Eu estou aqui com uma matéria que foi divulgada pela internet das 15 horas e 7 minutos. Agora são já 17 e 9 das 15 horas, mostrando fotografias do ato que apontam situações extremamente delicadas a que estão submetidos os professores. Parece que muito, muito, muito gás lacrimogêneo foi atirado contra os trabalhadores, os professores, e mostram que novamente o confronto que ocorreu ou está ocorrendo ainda em frente à Assembleia Legislativa do Paraná, por conta do início da votação do projeto do governo Beto Richa, do PSDB, que modifica a previdência dos servidores do Estado. Dizem que há um cerco muito forte por parte da Polícia Militar do Estado, e que bombas de gás, balas de borracha, jatos d'água estariam sendo utilizados para dispersar a população. São inúmeros os trabalhadores e trabalhadoras machucados, senhor presidente, é a notícia que recebo. Mas espero que nada de mais tenha acontecido, de mais grave. Foi composta uma comissão de senadores no dia de ontem para acompanhar o desenrolar desses fatos, e entre eles estão os senadores Roberto Requião e senadora Gleice. Espero que eles possam estar lá ajudando e procurando amenizar essa situação, que é lamentável. E é com muita tristeza que falo isso, senhor presidente, porque, além de farmacêutica, eu fui professora durante muitos anos da rede pública do meu estado, do estado do Amazonas. E dirigi o Sindicato dos Trabalhadores em Educação por muito tempo, participei da direção do sindicato lá e participei também da direção como vice-presidente norte da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Professores, hoje Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, mas à época era CPB, Confederação dos Professores do Brasil. Posteriormente, é que o sindicato e a confederação ampliaram o seu espectro e passaram também a representar os trabalhadores em educação, além dos professores. E na época em que eu estive também participando diretamente do movimento sindical, foram inúmeras vezes, infelizmente, em que no nosso estado, no meu estado do Amazonas, tivemos confronto com a polícia do estado e confrontos desnecessários, porque jamais qualquer categoria de trabalhador, sobretudo professores, vão às ruas ou fazem greves, movimentos paredistas, se de fato não houver muita necessidade. Jamais. Eu lembro que, à época, a nossa luta levou à conquista do piso salarial para a categoria de 3 salários mínimos, que antes, anos depois, viemos a perder. E hoje, as reivindicações dos professores do Magistério do Paraná não é diferente das reivindicações que são desenvolvidas em outros estados brasileiros, porque, infelizmente, a remuneração e a valorização do professor, da professora em nosso país ainda deixa muito a desejar. Por isso que eu tenho vindo a essa tribuna, ocupado a tribuna insistentemente, trazendo aqui o assunto Petrobras, porque o assunto Petrobras traz questões que vão além da própria atuação econômica na área do petróleo. Eles falam, dialogam diretamente com a questão da educação. Então, eu quero aqui fazer um apelo, dizer que temos plena confiança e esperança em que os nossos senadores lá presentes possam ajudar a, pelo menos, minimizar esse confronto, mas dar aqui a minha solidariedade, apresentar a minha solidariedade e a todos os professores do Brasil, sobretudo aos professores do estado do Paraná, e dizer que estamos trabalhando para que seus problemas sejam todos resolvidos. Mas, senhor presidente, eu ouvia com muita atenção o pronunciamento feito há alguns minutos pela senadora Lidice da Mata, em que trata em que tratou, entre outros assuntos, também de uma situação delicada vivida em Salvador por conta da inundação. No meu estado não é diferente. Está aqui, eu tenho matéria do jornal, eu não trouxe o jornal do meu estado porque lá parece que já virou paisagem, matérias em todas as páginas. Há aqui uma matéria do jornal Correio Brasiliense que mostra uma fotografia de uma área de desbarrancamento, barranco caindo, lá no estado do Amazonas e mostrando como o estado está inundado. De fato, senhor presidente, essa enchente que atinge o meu querido estado do Amazonas tem deixado muitos municípios em estado de alerta, de emergência, e um em particular em calamidade pública. Um em calamidade pública, 16 em situação de emergência e 2 em estado de alerta. Todos os dias, se a gente for de um ou outro canal de televisão, mas todos mostram a situação delicada por que passa a nossa gente. São mais de 20 mil famílias afetadas já com as enchentes, que passaram a viver de forma extremamente precária. Muitas das famílias constroem marombas. Marombas, senhores senadores, são aqueles andares a mais que, conforme o rio sobe, os moradores vão construindo novos assoalhos das suas casas, novos pisos. Então, o piso que era lá embaixo passa a ser mais alto, passa a ser mais alto, até o ponto em que as pessoas não conseguem mais permanecer dentro de casa. E é exatamente nesse ponto que as famílias abandonam as suas casas para viver em abrigos. E por que que as famílias constroem essas marombas, ou seja, um piso em cima do outro, e se submetem a viver em espaços muito baixos, muito pequenos, muitas vezes que representa a metade do seu corpo? Porque lá, diferente do que acontece na maior parte dos municípios brasileiros, onde vem uma chuva muito forte, alaga, mas depois a água logo volta ao normal. Lá não. A nossa enchente dura de 2, 3 e às vezes 4 meses. O gado tem que ser retirado da terra, porque está todo alagado, e tem que viver em tipo balsas. Balsas que sobem, ou também marombas que são construídas e que têm que ser subidas permanentemente de acordo com a subida do próprio rio e da própria água. Então, é uma situação extremamente precária. E muitas dessas famílias que fizeram marombas, porque têm medo de largar suas casas, seus pertences, medos de serem saqueadas, subtraídos no pouco do que têm, muitas dessas famílias já foram obrigadas a deixar suas casas e viver em alojamentos. Quero dizer que, apesar dessa situação de dificuldade, tem havido um compasso muito importante entre o governo federal e o governo estadual no sentido de colaborar para amenizar o problema dessa gente e o problema dessas famílias. Portanto, as ações de ajuda, desde o início do problema, já vêm chegando a toda a população, principalmente às famílias atingidas. Recentemente, o governo federal, junto com o estado, enviaram mais de 325 mil toneladas de alimentos não perecíveis. Foram kits dormitórios enviados também, foram kits de higiene pessoal, de medicamentos às famílias, além de colchões e de outros instrumentos, medicamentos importantes para a manutenção. Os municípios de Envira, de Itamaraty, Eirunepé e Boca do Acre receberam, e que estão em calamidade pública, receberam esses municípios diretamente em torno de R$1.253.000. O governo federal, além de repassar recursos, mantimentos ao governo federal, que distribui às famílias atingidas, o governo federal já passou diretamente aos municípios de Boca do Acre, repito, Eirunepé, Canutama, Tapauá e Itamaraty, em torno de R$1.300.000. São ajudas, senhor presidente, muito importantes, fundamentais para a manutenção da qualidade de vida das pessoas e para amenizar este problema que elas passam a conviver. Por isso, senhor presidente, eu quero dizer que eu tenho com muita insistência, e todos os anos, infelizmente, venho à tribuna para dizer isso, que nós precisamos encontrar no Brasil uma forma muito mais eficaz, muito mais ágil de colaborar com essas pessoas que sofrem com esses problemas quase que num período anual, Não é? É óbvio que existem cheias que são muito maiores do que aquelas normais. Mas eu apresentei, no ano passado, pensando nisso, um projeto que tomou um número aqui na casa, 303, projeto 303 de 2014, um projeto que estabelece o que nós chamamos de seguro cheia. O que vem a ser seguro cheia, senhor presidente? O seguro cheia nós podemos dizer que seria uma forma de seguro defeso ou uma forma de seguro desemprego. Por quê? Os trabalhadores, quando perdem os seus empregos, eles podem acessar o seguro desemprego temporariamente. Os pescadores, quando estão impossibilitados por uma normatização legal do governo federal, impossibilitados de trabalharem na pesca por conta da defesa daquela espécie, né, da defesa da espécie, eles recebem também por parte do governo federal o que se chama de seguro defeso. E o que vem a ser, então, o seguro cheia? O seguro cheia deverá ser dirigido aos agricultores, senhor presidente. Os agricultores, os pequenos agricultores, aqueles que não têm acesso ao seguro obrigatório, que não têm acesso a absolutamente nada, esses poderiam acessar o seguro enchente, o seguro cheia. Porque quando eles sofrem com a cheia, não é apenas nas marombas que eles são obrigados a viver dentro das suas próprias casas e obrigados a construir com seus próprios recursos. Eles perdem o principal instrumento de sobrevivência, que é o trabalho, porque toda a plantação se perde e fica impossibilitada de seguir. Então, é muito importante que a gente possa analisar projetos como esses, que garantam, pelo menos, que deem às famílias, aos trabalhadores, às suas famílias, uma segurança maior para que continuem trabalhando e tendo, se não trabalhar diretamente no plantio, mas tendo um meio de sobrevivência para si e para a sua família. Porque a situação desses agricultores e das comunidades ribeirinhas, é uma situação delicada, porque muitas vezes não é o trabalho de um ou dois meses que se perde, é toda uma safra que só acontece uma vez por ano. Então, uma ajuda de alguns meses, penso que seria fundamental para esses trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. E aí dizem, alguém pode dizer, mas uma despesa para o governo federal? Não, senhor presidente, eu acho que o que nós devemos fazer é pensar em como redistribuir melhor os recursos e da forma mais inteligente. Isso não seria uma doação, seria um reconhecimento e um seguro para aqueles que trabalham e ajudam o Brasil a produzir. Podemos pensar na criação de um fundo. Porque para o médio agricultor, para o grande agricultor, existe algo chamado seguro. Seguro, senhor presidente, que é um fundo que garante, quando há perda da produção, há a reposição, pelo menos, de parte dessa perda. E para aquele pequeno que vive lá na região amazônica, o que que tem para cobrir a sua perda? Então, está na hora da gente analisar, e o projeto que eu apresentei vem exatamente nesse sentido. Não quero dizer que o projeto esteja perfeito, pronto e acabado. Precisamos iniciar o debate, precisamos dar continuidade ao debate, mas o fato é que eu não tenho dúvida nenhuma que nós precisamos avançar seriamente no sentido de dar uma garantia maior a trabalhadores que perdem a sua produção, o meio de sobrevivência por conta desses desastres naturais. Não é? Então, fica aqui não só a minha solidariedade aos trabalhadores rurais do estado do Amazonas, a gente que vive nesses vários municípios que estão em situação de alerta, de calamidade, porque só sabe do sofrimento quem passa pelo sofrimento, senhor presidente, e não é fácil. Imaginem quem passou em um ou outro momento de sua vida ou enfrentou uma grande cheia, uma cheia que o rio enche rapidamente, alaga a casa. Mas depois de algumas horas, alguns dias, a água baixa. Imagina quem convive com isso durante meses. Imagina o que significa cidades inteiras alagadas. As casas, as ruas passam a ser os rios e o meio de transporte é a canoa. Estivemos há algum tempo no município de Anamã, né, numa cheia anterior, que foi a cheia histórica, e a gente viu as dificuldades por que passam as pessoas. E que enfrentam problemas da falta de recursos, enfrentam problemas de saúde, não é? Então, creio que é preciso não só destacar o problema, e aqui são vários os estados brasileiros, vários os parlamentares, que têm vindo, ocupado a tribuna para relatar casos semelhantes como esse vivido no meu estado do Amazonas. Então fica aqui não só a minha solidariedade, mas a minha mensagem aos amazonenses, aqueles que enfrentam esse momento extremamente delicado, difícil, de que nós na bancada estamos unidos e estamos procurando ajudar, não só nesse momento, mas ajudar no sentido de garantir instrumentos por parte do Estado brasileiro para que em outros momentos em que o problema se apresente, o impacto desse problema seja cada vez menor para a população. E por fim, senhor presidente, para concluir, eu quero aqui falar um pouco do que foi uma reunião que tivemos ontem. Vossa Excelência estava presente na reunião nossa, da bancada do Norte, os senadores do Norte, com o ministro de Minas e Energia, senador Eduardo Braga. Momento em que discutimos os investimentos para o setor na região Norte e na Amazônia. No debate de ontem, senhor presidente, ficou claro que, como nós, os representantes da Amazônia, precisamos ter um protagonismo mais forte, um protagonismo mais presente nesse debate sobre os investimentos e o desenvolvimento energético do Brasil e sobre também as compensações a serem realizadas, visto que é na nossa região, é na região amazônica e é a Amazônia aquela que tem a maior capacidade de geração de energia elétrica no Brasil. 70% da capacidade de geração de energia hidráulica elétrica no Brasil vem da Amazônia. E, de longe, nós não consumimos nem 20%, quanto mais os 70% que nós geramos. Não há nenhum óbvio de nossa parte em que nossos rios, nossas regiões, nossa região seja utilizada para gerar energia elétrica. Mas o que nós queremos é tão somente a compensação por isso e também a certeza de que a nossa gente e de que a nossa região não sofrerá, não é, senador Teomário, com a falta de energia elétrica. E foi com essa perspectiva que o ministro Eduardo Braga, e é muito bom ter um ministro amazônida, ter alguém da nossa região à frente do Ministério de Minas e Energia, foi com essa perspectiva que ele anunciou a expansão, por exemplo, das linhas de transmissão na região e o aumento das conexões com o Sistema Interligado Nacional. Pelo plano do Ministério de Minas e Energia, até o ano de 2018, com a integração de Boa Vista, menos de 1% da energia elétrica consumida no Brasil estará fora do Sistema Interligado Nacional. Ou seja, até pouco tempo, quando olhávamos o mapa do Brasil, víamos uma extensa região, que era a Amazônia, isolada do Sistema Interligado Nacional. Hoje, repito, 2018 chegando, com a conclusão e a interligação de Boa Vista, capital do seu estado, senador Teomário, menos de 1% da geração estará apartada do Sistema Interligado Nacional. Conceda parte a Vossa Excelência.
Senadora Vanessa, primeiro eu quero cumprimentá-la por essa matéria que Vossa Excelência está abordando e que é, para nós da região, para o Brasil inteiro, a questão energética, ela é crucial. E na região nossa amazônica nem se discute, né? Principalmente o meu estado, que hoje a energia que chega lá, ela já está chegando de forma precária e vem da Venezuela, que vive aí essa crise institucional, essa crise que passa o país venezuelano, e isso eles deixaram de dar aquela manutenção que era necessária e caiu a quantidade que eles teriam que fornecer de energia para o nosso estado, de forma que prejudicou. Mas graças à eficiência do ministro Eduardo Braga, que me orgulha e orgulha a Vossa Excelência, principalmente a Vossa Excelência, que é daquele estado, e o Eduardo é uma pessoa competente, é uma pessoa comprometida com a Amazônia, comprometida com a Amazônia de forma geral, e conhece a nossa realidade. Eu fico tranquilo. A preocupação ela é forte, porque as obras do Leão para chegar a Roraima estão atrasadas há mais de um ano. Mas eu sei que, se dependesse do ministro, já estava em Roraima há muito tempo, né? Porque, primeiro, ele tem eficiência, tem compromisso, é uma pessoa que conhece como ninguém aquela realidade nossa, sabe da importância que Roraima precisa, né? da energia para o estado de Roraima. É um estado ainda em desenvolvimento, é um estado que passou por uma administração desastrosa, né? Desastrosa, comandado por um grupo extremamente corrupto, acho que o maior do país, né? falo assim com força porque me revolta, né? O que eles fizeram? Deixaram a educação no estado de emergência, saúde no estado de emergência. Roraima vive hoje do dinheiro público, do contra-cheque, né? Um estado que nós temos ali, que é do... Isso aí são os poderosos conspirando contra a gente, que o presidente ali tem a maior boa intenção. Então, eu não... então voltando de forma séria, então nós temos ali a Venezuela, com 30 milhões, eu repito isso, porque eu aprendi que água mole em pedra dura, tanto bate, senadora Vanessa, que até que fura. Então, a Venezuela, nós temos 30 milhões de habitantes. Hoje, os grãos que vão para a Venezuela vão da Nicarágua. O leite que vai para a Venezuela vai do Equador. A carne vai do Brasil. E Roraima, vizinho, temos campo, temos área, temos um povo, temos cultura. A pecuária, fomos o território que mais exportava carne bovina do norte do país. E hoje nós mandamos 1 quilo de carne. Porque Roraima teve essa governabilidade, ingovernabilidade, né, que deixaram Roraima, inclusive, contaminada da aftosa. Então, a energia chega ali e ela vai, com certeza, dar infraestrutura, garantia, né, para o Brasil crescer para ali, os investidores chegarem ali. Nós temos uma terra extremamente fértil, uma área que pode produzir bastante, e a partir dali a gente fazer uma grande integração, né? Pegando ali Rondônia, pegando Manaus, que agora, recente, quero parabenizar a governadora, fiz uma fala dessa, teve um encontro com o governador do Amazonas, e ali ele foi aprender como criar alguns tipos de peixes, com matrinchã e outras, que é criado hoje em Manaus, em igarapés, né? Que em Roraima é mais em lagoas, em açudes, em redes e tal. Então, é um outro sistema que não afeta o meio ambiente, de ordem que essa integração do Norte, nós vamos aí poder fornecer para a Venezuela, Europa, enfim. Então, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência por trazer uma fala dessa, mostrar o quanto que, onde muitos pregam a falta de otimismo, a falta de denigrindo, né, o Brasil, dizendo que o Brasil está aí à beira de um colapso, à beira de tudo, e a gente vê que essa questão energética está aí pelo ministro Eduardo sendo conduzido com maestria, buscando o caminho correto para poder atender todo o Brasil. Mas, quiçá, nós estamos torcendo, e eu não pude ir à audiência que Vossa Excelência foi, mas eu soube as informações, eu tenho conversado por telefone com o ministro Eduardo, e nós estamos numa torcida absoluta, usando a nossa força política para a gente rapidamente fazer essa energia chegar lá, e aí a gente computar esses dados maravilhosos que Vossa Excelência colocou, só de 1%. Parabéns pela fala, Vossa Excelência.
Muito obrigada, eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Telmari. Se me permite, quero integrá-lo ao meu pronunciamento, porque Vossa Excelência levanta uma parte que já me poupa de falar. Porque quando a gente fala em energia, a gente não fala apenas na luz de casa. A gente fala na possibilidade do desenvolvimento, na possibilidade da geração de renda, da geração de emprego. Sem energia, nós não chegamos a canto nenhum. E é sobre isso que nós estamos falando. Estamos falando de uma região que tem 70% da capacidade energética do Brasil, mas que sofre falta de energia ainda, e que até pouco tempo não estava interligado, senador Paim, ao sistema elétrico brasileiro, ao sistema interligado nacional. E agora é que a gente está tendo essa capacidade, repito, com a presença, como diz Vossa Excelência, de um ministro da região amazônida e um ministro que tecnicamente é muito familiarizado com o assunto, porque é engenheiro eletricista e, portanto, é do setor, nós poderemos fazer com que o Brasil, mas, sobretudo, a nossa Amazônia querida, dê um salto muito importante e receba aquilo que sempre mereceu. Ontem, por exemplo, ele mostrou o anúncio de investimentos no Norte que somam uma quantia superior a 15 bilhões de reais. Só no meio estado do Amazonas serão investidos em torno de 100 bilhões, dos quais 1 bilhão ainda esse ano de 2015. Em Manaus, serão aplicados 400 milhões para a continuidade das obras da usina de Mauá 3, que vai gerar em torno de 570 megawatts, o que vai contribuir em muito com a expansão da capacidade instalada da capital, que é de 1.700 megawatts, senhor presidente. No plano apresentado pelo ministro ontem, a bancada da região norte consta ainda investimentos de 662 milhões no interior do meu estado para a construção de 33 usinas com potência instalada de 158 megawatts nas bacias de Solimões, Juruá e Japurá. Mais 600 milhões serão destinados para a construção de 47 usinas com potência de 150 megawatts. Outra obra importante programada para o Estado do Amazonas, e aqui eu vou me falar muito sobre o Estado do Amazonas, porque creio cada estado deverá falar sobre os seus empreendimentos, outra obra importante é a construção do linhão Parintins-Tucuruí, porque é o linhão Tucuruí-Manaus que passa por Parintins. E é exatamente esse linhão a que se refere o senador de Roraima, porque esse que vai permitir, o linhão que liga o Amazonas ao Pará, que vai permitir também, né, senador Teomário, a interligação do estado de Roraima. Então, o linhão Parintins-Tucuruí vai permitir a ligação do município ao sistema interligado nacional e o investimento superior a 768 milhões de reais. Agora, o mais importante do anúncio feito em relação a essa obra, ao linhão Tucuruí-Manaus, é que cidades que até então não havia decisão de que receberiam energia elétrica, ontem, o ministro que já havia confirmado em Manaus, reconfirmou. Cidades de Itacoatiara, Silves, Itapiranga, Rio Preto da Éve, Iranduba, Manacapuru e Altazes. Além de todas as cidades que estão no caminho do linhão Parintins-Manaus, Barreirinha, Inhamundá, várias cidades que estão ali que não receberiam energia e que está confirmado passarão a receber energia. A prioridade no programa Luz para Todos também é algo que foi muito destacado pelo ministro. Prioridade no Amazonas e prioridade em todos os estados da nossa região. Serão mais de 10.200 novas ligações entre esse ano e o ano que vem no Amazonas, o que deverá resultar em investimentos de quase 200 milhões de reais. E estão previstos mais 12 mil ligações para serem feitas entre os anos de 2017 e 2018. Ou seja, são obras, para concluir, senhor presidente, muito importantes, que estão sendo programadas e algumas delas já realizadas no Amazonas, em Tocantins, no seu querido estado de Tocantins, no estado de Roraima, no estado do Acre, do Pará, de Rondônia. Ou seja, obras que por muito tempo foi um sonho. Eu nunca esqueço no episódio, com isso eu concluo, senador Donizete, um episódio que, quando eu era deputada federal, creio que em 1999, nós alugamos o transporte, foram 3, 4 ônibus, as comunidades da estrada de Balbina, próxima a Manaus, entre Manaus e Presidente Figueiredo, todas foram no ônibus e a gente foi ter uma reunião com o presidente da Eletronorte, que se encontrava em Manaus, para reivindicar deles energia para essas comunidades de produtores rurais. Porque as casas ficavam embaixo e em cima passava o linhão, que levava a energia da hidrelétrica de Balbina até a cidade de Manaus. Chegou lá, o presidente, então, da época da Eletronorte, abriu um mapa muito grande no meio de uma mesa. Seguinte, olha, o projeto está aqui. Agora, o projeto custa tanto, eu não sei se essas famílias terão dinheiro para pagar. Aquilo marcou a minha vida. E depois de muitos anos, a gente tem a possibilidade de ter o programa como Programa Luz para Todos, em que o Estado brasileiro, a parte mais rica, subsidia para a parte mais pobre. Então, ver aquela gente morando na e acessando a energia elétrica, para a gente, é muito mais do que um sonho realizado. É ver que algo que parecia uma simples utopia virar uma grande realidade. Enfim, então, quero aqui dizer que, apesar de todos os problemas por que passamos e vivemos, a gente, na região amazônica, que eu sempre digo, a Amazônia não é um problema, a Amazônia é a solução para o problema do Brasil e do mundo inteiro, senhor presidente, porque lá a gente guarda, conserva, reserva riqueza de toda a ordem e de todos os aspectos. E na energia não é diferente, porque não é só a capacidade hidráulica, biomassa, enfim, energia solar, enfim, muita coisa. Mas o importante é que esses investimentos estão sendo feitos e também beneficiando a população local. Isso é muito importante, isso é que é solidariedade, isso é que é justiça social. Muito obrigada, presidente.